Fica de pé no seu lugar aí, vamos dar uma esticada. Pega no ombro do seu irmão aí, dá uma esticada aí, irmão. Você tá com sono, tá dormindo. Isso. Isso. Pode se assentar. Quem tá recebendo muito de Deus aqui? Amém? Gente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui depois de ouvir esses dois homens de Deus. Meu Deus, que coisa linda. Deus tem muita coisa para fazer nesses últimos minutos dessa manhã. Vire para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: olha, Deus tem mais para você. Amém? Já ouvi de tudo ali, irmãos. Tem gente que falou assim comigo: ó, tem um ponto em comum entre você, o Paulo e Jeremias. Falei: o quê? A palavra, eles não, a barriga. Falei: misericórdia. Por isso que eu vi com blusa larga. E o outro falou assim: o que é um pontinho amarelo? Aí você já ouviu de tudo. Mas abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Eu quero nesses próximos minutos compartilhar algo com você que Deus, nesses últimos tempos, tem falado muito comigo, mesmo. E falo com vocês assim com muito temor, na responsabilidade que aqui só tem líderes, pastores, e um pouco até do que o pastor Jeremias, no final da mensagem dele, ele começou a tocar. O tema dessa mensagem aqui é relacionamentos reais. Marcos capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 21. Diz assim: eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino, e com autoridade, até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. Pai, essa é a tua palavra. Tanto já recebemos do Senhor nesses dias e nessa manhã, mas cremos que o Senhor ainda tem algo a falar conosco, nos ensina, nos empodera. Pai, levanta nós, essa geração, principalmente aqueles que estão aqui, meu Pai, buscando algo novo do Senhor, direções claras, direções novas. Nós não estamos aqui por causa de um evento, nós não estamos aqui por causa de um movimento apenas, nós não estamos aqui porque saiu um ônibus da nossa igreja e ali para um lugar e é legal estar, não, nós não estamos aqui por isso, nós estamos aqui porque fomos chamados pelo Senhor, fomos comissionados pelo Senhor e acima de tudo, estamos aqui porque amamos o Senhor e a tua presença. Por isso fale conosco e que desde já Jesus Cristo receba toda a honra, glória, louvor em nome de Jesus. Bom, eu esqueci de me apresentar, talvez alguns aqui não saibam, eu sou um dos pastores aqui da Lagoinha, tanto da sede quanto da Lagoinha Savás, e para mim é um prazer estar aqui com vocês. Bom, o texto bíblico está relatado para mim, para você, no Evangelho de Marcos. Você sabe muito bem que o Evangelho de Marcos, ele tem um público específico e a perspectiva pela qual o Evangelho foi escrita tem um propósito. O Evangelho de Marcos, escrito aos romanos, ele tem como perspectiva mostrar Jesus como servo. Por isso que você vai ver o tempo inteiro Jesus servindo pessoas, Jesus indo até casa de pessoas, Jesus curando pessoas, porque o Evangelho de Marcos, ele tem esse intuito, fazer com que eu e você enxerguemos o Evangelho numa perspectiva de servir, numa perspectiva de doação, numa perspectiva de olhar o próximo de baixo para cima e não de cima para baixo. E isso tem tudo a ver com relacionamentos reais. Queridos, num momento como esse, nós acabamos de ouvir dois pastores que são pais para nós, são inspiração para todos nós. Para mim que moro em Belo Horizonte, posso falar com propriedade, são dois pastores que estão mudando a história de Belo Horizonte. Mas trazendo numa perspectiva de jovem, eu com você, nós somos líderes de jovens. Nós tínhamos aqui vários assuntos para tratar. Existem várias características que a gente poderia desmembrar e falar de líder para líder. Poderíamos falar da importância da vida com Deus no secreto, a importância do ser ao invés do fazer. Poderíamos falar sobre o caráter que um líder cristão deve ter. Mas existe uma coisa tão importante que nós precisamos dialogar e conversar nessa manhã, que é sobre a importância de relacionamentos saudáveis. Relacionar. É impossível liderar sem relacionamento. É impossível. É muito interessante porque Jesus aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, Jesus, ele tinha acabado de ser batizado, ele chama os primeiros discípulos, e você percebe o tempo inteiro Jesus se relacionando, Jesus convidando os primeiros discípulos, Jesus então indo para a sinagoga, um endemoniado manifesta, Jesus expulsa aquele demônio, e Jesus quando sai daquela sinagoga onde ele acaba de expulsar o demônio, a Bíblia diz que Jesus ouve falar que a sogra de Pedro estava febril. Não sei se você já estudou sobre isso, mas existia uma distância de 6 quilômetros da sinagoga até a casa da sogra de Pedro. Jesus, ele não mede esforços para ir até a casa da sogra de Pedro e curar uma mulher febril. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele chega na casa daquela mulher, ele toma aquela mulher pela mão, ele levanta aquela mulher, a febre daquela mulher é cessada, e logo após Jesus, ele decide passar a tarde ali com aquela mulher, com as pessoas que estavam na casa. Ela começou a servir eles. Se fosse aqui em Minas, provavelmente, ela teria servido naquela tarde um pão de queijo, um café fresco. Jesus se relacionando com pessoas, na necessidade e na comunhão. Jesus acessível, Jesus pronto para ajudar pessoas. Irmãos, falando assim de uma forma muito direta, o meu coração tem se enchido de temor por uma um medo, um temor dessa nossa geração a respeito de como nós relacionamos com pessoas, com ovelhas, com pastores, com família, enfim, todos os tipos de relacionamento. A contemporaneidade, a igreja dessa geração, as características que nós atribuímos ser importantes, midiáticas, as características que nós vemos hoje em todos os nossos congressos, e isso é maravilhoso, eu prego em muitos lugares e é bom demais você chegar num lugar de excelência, um lugar onde tem um LED excelente, um lugar onde tem uma equipe de mídia excelente, um fotógrafo excelente, uma equipe de comunicação extraordinária. Mas a igreja dessa geração não pode ser inimiga da base da igreja do primeiro século. E a base da igreja é os relacionamentos saudáveis. Deixa eu dizer uma coisa para você. Igrejas saudáveis vivem em relacionamentos. Igrejas doentes vivem de eventos. Preste atenção. Irmãos, muitas vezes as coisas que estão ao nosso redor, as pessoas que têm se destacado no nosso meio, por meio das redes sociais, e eu não tenho problema nenhum com isso, mas eu quero dizer uma coisa para você, cuidado, para essa geração virtual, não tomar o seu coração e você se tornar um líder virtual. Cuidado. Cuidado para você que anseia o episcopado. A Bíblia vai dizer que quem anseia o episcopado, excelente obra almeja. Irmãos, eu estou falando aqui para quase 2,000 pastores na minha frente. Nós estamos falando de homens e mulheres que vão sair daqui hoje ou amanhã e vão voltar para suas cidades com sede de mudar o mundo, com sede de mudar a história de pessoas, com sede de sacudir a igreja local e falar: olha, não é assim, não pode ser pacato desse jeito, vamos para cima. Nós estamos falando com líderes que querem marcar uma geração, mas é impossível marcar uma geração se eu e você não voltarmos a se relacionar biblicamente com as pessoas. Relacionamentos. Irmãos, eu vou te falar de uma experiência nossa aqui local, ok? Eu sei que aqui tem várias denominações e igrejas. Há uns 2 anos e meio atrás, o pastor Márcio me chama e fala assim: filho, eu queria que você assumisse toda a parte de pequenos grupos aqui da igreja. Na época nós tínhamos uma média de 1.300, 1.500 células, que hoje nós chamamos de GC. Nós formávamos uma média de entre 1.500 e 2.000 líderes por ano, nos cursos de treinamento de um novo líder. E então eu falei com o pastor, falei: pastor, o senhor está confiando a mim, enfim, numa conversa na sala dele, qual que é o propósito, o que está no seu coração? Eu quero entender o que está no seu coração, pastor. Eu estou aqui, além de servir o Senhor, de servir a igreja local, eu quero trabalhar em cima daquilo que está no seu coração, da sua visão, o que arde no seu coração. E ele disse assim: filho, o que mais arde no meu coração são pessoas. Eu não acredito em uma outra estratégia que não seja de pequenos grupos, para que a gente possa alcançar e mudar a história por meio de casa em casa. Volto a dizer, uma experiência local. Falei: o senhor me dá autonomia então em cima daquilo que há tantos anos eu tenho visto dentro da visão celular? Sim, filho. Eu fiz uma pesquisa e eu percebi que o problema de uma igreja em células não são as multiplicações, são os fechamentos. Numa geração de jovens como eu e você, que amo o Senhor e que queremos um ministério relevante. Eu creio sim que a gente prega o evangelho, que a gente está disposto a colocar nossa casa, os nossos recursos, tudo na mão do Senhor. Eu creio nisso. Mas eu apesar da gente formar tantos líderes, no prazo de um ano muitos desistiam. Então era uma roda, você multiplicava muito, mas muitos desistiam. Eu falei, olha, então eu preciso fechar essa porta. E eu comecei a pesquisar o motivo pelo qual os pequenos grupos se fechavam. E eu comecei a perceber que alguns era porque, eu entrei na faculdade e agora eu tenho outras prioridades. Outros, eu comecei a namorar, eu estou noivo, nós vamos nos casar daqui 7, 8 meses, e eu estou sem tempo, eu preciso me preparar, afinal eu estudo à noite, eu trabalho durante o dia, e a minha namorada já está cobrando de mim por falta de tempo, por não ter tempo de qualidade comigo. E eu comecei a perceber uma geração completamente desorganizada, irmãos. Nós colocamos a desculpa na nossa falta de tempo, mas na verdade nós somos desorganizados. Algumas pessoas viram para mim e falaram assim, pastor, como é que você consegue ser pastor de 2 igrejas como pastor responsável, cuidar de 17 igrejas, cuidando dos pastores, obviamente, cuidar dos pequenos grupos e de alguns ministérios da igreja? Tudo é uma questão de organização, irmãos. E então, depois de pesquisar nesse púlpito, de 3 em 3 meses nós temos uma reunião de todos os líderes de pequeno grupo com o pastor Márcio. E é preparada por mim, pela equipe que compõe a nossa secretaria aqui de células. E eu disse assim, irmãos, a partir de hoje, os nossos alvos não serão, os alvos desse trimestre não serão de batizar 2 por célula. Os nossos alvos não são mais de levar 2 ou 3 no Impacto Vida. A partir de hoje, os nossos alvos, eles não são mais pragmáticos. Volto a dizer, uma experiência local diante de uma necessidade local. E eu falei, pois a partir de agora, esse trimestre, o alvo é o pastor de área. Ele vai almoçar ou jantar com o superintendente de células e ele não vai falar de igreja. Ele vai perguntar da família, ele vai orar com a pessoa, você não vai falar de igreja. Superintendente, você vai sentar com o seu supervisor, almoçar ou jantar. Tempo de qualidade, não vai falar de igreja. Supervisor, você vai sentar com cada líder de GC nesse trimestre e você não vai falar de igreja. Você vai saber como está, quem que são os pais, quais são os nomes dos pais. Você lidera uma pessoa que você nunca nem foi na casa, você não sabe o nome dos pais, é tudo muito superficial. Então líder, você supervisor, vai sentar com cada líder e vai ter esse momento, mas por favor, não fale de igreja. Você, líder de GC, você vai sentar com cada membro da sua célula nesse trimestre, almoçar ou jantar, ter tempo de mesa, e você não vai falar de igreja. Irmãos, como experiência local, no prazo de 1 ano, nós saímos de 1.500 GCs para 3.200. Porque começamos a multiplicar mais? Talvez. Mas porque os líderes, a igreja, a liderança começou a se relacionar e pararam de fechar. Irmãos, eu fico impressionado, desculpa a sinceridade, eu não tenho problema em um pastor ter secretária para cuidar das suas coisas administrativas, mas para você precisar falar com o líder, você precisar ligar para a secretária antes. Eu falo com propriedade, estava aqui sentado, pastor Jeremias, pastor Paulo e durante todos esses dias o pastor Márcio. Com propriedade, não foi uma nem duas vezes, que num boletim aqui da Lagoinha, com a tiragem de 25 mil, um por família, dentro dos 83 mil membros, o pastor Márcio coloca o telefone pessoal dele. Não é sorte você ver um pastor Jeremias, um pastor Paulo com uma igreja relevante da forma, pessoas completamente acessíveis. Não precisava de estar aqui numa manhã, numa geração de jovens e estar aqui relacionando, pregando, inspirando. E a nossa geração muitas vezes, irmãos, só cuidando daquilo que é midiático. Só cuidando daquilo que os olhos, daquilo que é aparente. Cadê o relacionamento, irmãos? Cadê você no casamento das suas ovelhas? Você celebrando junto com eles? Você ajudando as pessoas que caminham com você? Você convidando para sua casa? Não, não pode ter aqui um relacionamento. Tem que tomar cuidado. Relacionamento de líder com ovelha, irmãos. A partir do momento que você é temente a Deus, a partir do momento que você, a Bíblia vai dizer que uma das características de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo é viver de modo digno do Evangelho. A partir do momento que você vive de modo digno, não tem problema nenhum você se relacionar com as pessoas que caminham junto com você. Se as pessoas que caminham com você pegar seu WhatsApp, elas podem olhar todas as suas mensagens. A sua esposa. O que o Senhor quer chamar nossa atenção nessa última sessão da manhã, nesse último tempo, invista em relacionamento. Deixa um pouquinho aquilo que nós temos chamado de igreja contemporânea e temos sim comunicado com essa geração de hoje. Você vai perceber a igreja do primeiro século, partindo pão de casa em casa, estando junto. Eu poderia aqui dentro dessa mensagem trazer tantos contextos bíblicos para falar sobre a importância de eu e você. Irmãos, essa palavra ela tem a ver sobre algumas coisas. Primeiro, a simplicidade e a humildade de um líder. Irmãos, não perca a simplicidade, não perca a humildade. Você pode ter 300 mil seguidores, você pode ter gente da sua igreja com 5 milhões de seguidores, irmãos, a sua igreja pode ter 100 mil membros, não perca a simplicidade do Evangelho, não perca a sua humildade, não perca a sua acessibilidade. O mundo não precisa de gente famosa, o mundo precisa de gente acessível, o mundo não precisa de líderes famosos, mas de líderes que choram juntos, que se alegram juntos. É disso que o nosso povo precisa, irmãos. O povo não precisa, é importante, irmãos. É importante demais você ter um púlpito forte, é importante você ter um pregador, um pastor pregador. É como o pastor Márcio diz: se um pastor pregar bem, glória a Deus, irmãos. Mas pastor tem que ser pastor. Às vezes você não vai ser o cara do púlpito. Às vezes você não vai ser o cara eloquente, o cara chamado para estar no púlpito, mas o cara para sentar na mesa, o cara para cuidar e fazer o seu melhor pequeno grupo, o mais criativo, o mais cheio de unção, com mais cuidado, com mais discipulado, com mais excelência, irmãos. Eu já disse aqui várias vezes, aqui na Lagoinha, eu fui visitar um pequeno grupo dentro de uma vila, aqui em Belo Horizonte, e quando eu cheguei, eu me assustei, irmãos, porque eu não era o supervisor, e eu vou eu vou visitando alguns pequenos grupos no decorrer do dia, da semana, enfim. E eu cheguei numa casa, eram dois cômodos. O chão era batido, não tinha cadeiras. A líder, eu cheguei, já estava tudo limpo. Ela já tinha pegado um balde com água e tinha jogado uma água no chão, batido, por causa da poeira. Tinha mais ou menos de 8 a 10 bancos de tijolos, com dois tijolos, três cada um. Tinha um outro negócio de tijolo com uma jarra de água de PET 2 litros e alguns copos de maço de tomate. Na parede tinham duas cartolinas. A primeira cartolina com a música que eles iriam cantar naquele pequeno grupo. E a segunda cartolina com a segunda música que eles iam cantar naquele pequeno grupo. Porque ela falou: olha, eu não tenho uma televisão para colocar uma letra, mas eu convidei tanta gente hoje que eu tenho certeza que eles não conhecem as músicas que a gente vai cantar. Uma cartolina. Irmãos, começou a chegar gente. E aquela líder, pai preso, mãe viciada em crack, e dois irmãos de 11 anos se tornando traficante. Ela sustenta a casa, enfermeira. Às vezes ela chega em casa, a mãe dela está deitada com algum homem, e ela diz: pastor, tire tudo de mim, mas eu não abro mão da minha casa ser instrumento de Deus no discipulado e no cuidado desse povo que está ao meu redor, que Deus me entregou. Ela começou aquele pequeno grupo. Irmãos, que alegria ter vocês aqui. Eu não tenho muita estrutura na minha casa, mas eu não sei se você pode, mas eu já posso sentir a presença do Senhor aqui. E ela na capela começou a puxar a adoração, as pessoas da equipe dela que ajudam ela, o líder em treinamento começou a ajudar. Nunca, eu visitando mansões onde tem pequeno grupo, eu vi uma excelência como daquela jovem, que entendeu que relacionamento é melhor do que evento. Entenda uma coisa, irmãos. Jesus não era Deus de ajuntamento, Ele era Deus de relacionamento. Essa geração que Deus tem despertado no tempo de hoje tem que ser uma geração cheia da presença de Deus, sim. Uma oração, uma geração que ora, principalmente uma geração que conhece a palavra, uma geração que para de ler livro de alta ajuda e vai conhecer a Bíblia, meu irmão. Temos sim que ser uma geração conhecedora, porque a gente está dentro das universidades, a gente está lidando com gente que conhece muito, que lê muito, e a gente está ficando para trás, sim. Mas deixa eu te falar uma coisa: a beleza da igreja, do corpo, não é seu conhecimento ou seus dons e talentos, é a sua graça no relacionar. Irmãos, talvez os pastores aqui tenham vivido muito isso, a energia que a gente gasta resolvendo conflitos de relacionamento de líderes. Se a gente pegasse essa energia gasta resolvendo conflitos de relacionamento e usasse essa energia na pregação do evangelho, na evangelização, irmãos, a sua cidade era outra, a minha cidade era outra. Todo dia a gente tem que sentar de líder para líder, porque falou mal, porque aquilo, irmão, graça. Unidade na diversidade, não tem problema nenhum o seu amigo ser diferente de você, pensar diferente de você, ter uma teologia diferente da sua, não tem problema nenhum. Relacionamentos saudáveis, saber conversar, saber a hora de falar, ser discreto, saber honrar os nossos pastores, saber servir a igreja local com excelência. É aquele tipo de líder, moço, que não tem problema com ninguém. Você nunca resolveu um conflito de relacionamento com ele. Nunca. Você não precisa pisar em ovos. Você não precisa ficar medindo as palavras se você quer tratar um assunto específico. A nossa geração precisa aprender a se relacionar, a saber respeitar o outro, a saber lidar com a diferença, com o diferente, com aquele que pensa. Uma geração saindo aqui desse evento aqui de líderes, irmãos, chegando nas suas igrejas e sendo resposta para a saúde nos relacionamentos pessoais, interpessoais da sua igreja local. Eu não estou falando de acabar o culto e você ir com 15 pessoas para uma pizzaria. Eu estou falando de uma ovelha que mandar um WhatsApp para você, você responder ela. Porque falem mal do WhatsApp, mas ele nos ajuda muito. Líderes que tem lá 500 mensagens, eu não tenho obrigação de responder, então não seja líder. Porque a ovelha, quando ela procura um líder, ela tem que achar. Não pode existir isso aqui não, irmãos. Olha, eu preguei, Deus abençoe, gente, até o próximo culto. Pastor tem que orar depois de um culto. Uma liderança acessível, simples. Eu estou falando do nosso pastor, e para a honra e glória dele, pastor Márcio, nós temos aqui hoje, pegando aí agora a atualização, uma média de 4.500 pequenos grupos. Pastor Márcio fecha todas essas portas, todo mundo precisa entrar ali. Ele abraça 4.000 líderes. Não pode entrar na igreja se não der um beijo, um abraço nele. Irmão, eu estou falando de um homem de 70 anos de idade. Ontem a gente aqui, olha, vamos pro hotel, vamos aqui. Eu fui na casa da minha mãe tomar banho. Pastor Márcio chegou aqui 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, e a noite ele estava com a mesma roupa, ficou o dia inteiro ali. A contemporaneidade não pode anular a base da igreja do primeiro século: relacionamento. Seja o melhor líder, seja o mais acessível, seja o líder mais simples, mais humilde. Irmãos, você não precisa de aparecer, é Deus que te levanta no tempo certo. Ele está preparando você. Você não precisa fazer nada, você não precisa forçar a porta, você não precisa mostrar nada para o seu pastor sênior. É natural, é natural. Não é o seu pastor que vai querer te ordenar, falar assim: não, eu te escolhi para ser ordenado. Não, irmão, Deus já te escolheu há muito tempo. Só que no momento certo, Deus vai falar com o seu pastor e falar: olha, é a hora do fulano ser ordenado, é a hora do fulano aqui, olha, ser reconhecido. Mas antes dele falar, a igreja local, por causa dos seus relacionamentos saudáveis, já vai ter te reconhecido. Sem pressa. A essência da liderança, a essência de pastorear: você não precisa de título, você não precisa de nada, você precisa amar a Jesus e saber que amar a Jesus quer dizer amar as pessoas, lidar com os problemas delas, ajudar as pessoas. É isso, irmãos. O resto, aí sim a gente pode pintar a igreja de preto, a gente pode alugar o melhor LED. A gente pode contratar uma equipe de comunicação e não tem problema nenhum nisso. Pelo contrário, eu acho que tudo isso exalta Cristo. Mas se tem um trem que Deus não gosta, é ver eu e você como líderes dessa geração que Ele escolheu para marcar, para mudar uma geração, nariz em pé, inacessível, só que é holofote. Isso em tudo, irmãos. Não queira liderar se você não tem tempo de qualidade com a sua esposa, com seus filhos. Relacionamento. Relacionamento com o seu pastor. Você não precisa fugir dele, ele... Você pode sentar, você pode abrir o seu coração para o pastor, você pode confessar um pecado, você pode... Isso vai apressar muito mais o reconhecimento do seu chamado do que distanciar. Relacionamento. Se eu puder dizer para você algumas características dentro do relacionamento que nós precisamos ter, eu me incluo nisso. Simplicidade. Humildade. Motivação correta. E acessibilidade. Líder acessível. Posso te fazer um segundo pedido? Dá mais moral para o seu povo do que o povo da sua rede social. Dá mais moral para a sua igreja, para o seu grupo, do que de igrejas que estão fazendo um trabalho extraordinário. É lindo, mas valoriza mais os seus. As igrejas grandes, os pastores que Deus tem levantado, irmão, pode sim ser uma inspiração, pode sim na sua igreja, pode sim, mas valorize o seu povo. Se você vê que não é tempo de continuar com a conferência da sua igreja, irmão, para de fazer conferência. Não quer dizer que uma igreja, praticamente todas as igrejas, tem uma conferência de jovem anual. Quer dizer que você tem que ter, não. Se você entender que a base da sua igreja não está solidificada, a base da sua liderança não está solidificada, para que que você vai fazer evento, gastar dinheiro? Para quê? Relacionamento. Mais do que você chegar na sua igreja e querer fazer muita coisa, e tem que fazer, chega na sua igreja, marcando na sua agenda um tempo com toda a sua liderança, um tempo de qualidade para bater papo, convida na sua casa, às vezes é melhor do que você marcar na igreja, chama para dentro da sua sala. Ah, pastor, não sou casado, moro com meus pais. Senta com seus pais, pais, eu quero trazer minha liderança para cá. Pede sua mãe para fazer um frango com quiabo, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Amém? Fica de pé no seu lugar. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado, por favor. Deixa eu te dizer uma coisa. Não terceiriza aquilo que Deus mandou você fazer. O que eu tenho visto de líderes terceirizar pastoreio, irmãos. Pastor colocar tudo na mão de um coordenador. É você que tem que sentar com ele. Mano, a beleza do pastoreio é pessoas, é relacionamento. Se a gente perder isso, o que que vai ser de nós? Se as nossas ovelhas não verem em nós um cuidado, um pastoreio, irmãos, por mais que a gente faça, pastor, eu vou fazer tudo isso, você está certo, a gente não vai conseguir atender todo mundo, a gente não vai conseguir suprir todo mundo. Não tem problema nisso. O problema é a gente não fazer nada. Não tem problema. Não tem problema ter uma pessoa falar com você assim, viu, olha. Não tem problema. O problema é se todo mundo falar isso. O problema é todo mundo olhar para a gente e falar assim, não, pregando ele é lindo. Na rede social, cada texto, cada foto, a conferência que ele faz, eu acho que no Brasil não tem ninguém. Mas ele nunca sentou comigo. Ele nunca sentou comigo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Deus nos chamou para muitas coisas. Mas se tem uma coisa que Deus nos chamou, é para cuidar de gente. Para de se encantar, irmão, em ficar, achar que pastor é para viajar, pegar avião e pregar em igreja dos outros. Para de pensar isso. Isso é consequência, isso é natural. Não projeta a sua vida, o propósito da sua vida em gente que fica só viajando, irmãos. Ainda que Deus possa ter chamado algumas pessoas para isso, mas são algumas, não são todas. Deus chamou gente para criar raízes na igreja local. Deus chamou eu e você, irmãos, para ser os que primeiro chegam na igreja e os últimos a saírem. Ah, mas eu vou na igreja todo dia, irmão, tem problema nisso? Desde que você tenha seu devocional, desde que você tenha tempo com a sua família, tem problema. Tem problema nenhum. Não terceirize relacionamentos que Deus quer que você construa. Isso é um fato, irmãos, igreja é relacionamento. Lagoinha tem 180 igrejas em Belo Horizonte. Eu sei que isso acontece em várias, inclusive aqui na sede. Mas tem pessoas que pegam 3 ônibus para ir lá na Savassi. É porque a igreja é relacionamento, irmãos. Só isso. Como tem gente que mora na Savassi e não vai na minha igreja, vai em outra. Porque a igreja é relacionamento. Nós abrimos uma igreja em Sete Lagoas, 70 quilômetros daqui. Todo domingo saía 8, 9 pessoas lá de Sete Lagoas para o culto na Savassi. Obviamente, um pequeno grupo lá, celebração aqui, daqui a pouco, igreja lá. Relacionamento. Por favor, irmão, vamos cuidar do povo. Vamos ser como nossos pastores. Vamos ser simples. Não vamos deixar a corrupção da mídia, a busca de holofote, de fama, não vamos deixar isso tomar conta da liderança do Brasil, não. Vamos ser um povo simples, irmãos, e eu estou falando disso, do que é a essência do Global. O Global é isso. A essência do Global é essa, irmãos. Olha, tem pastores aqui de megas igrejas que eu estou olhando aqui, que está lá no último banco, tranquilo, na Guatemala, irmãos. O pastor Júlio está aqui, preletor, trabalho espetacular, na fila, para pegar o pão, como todo mundo. Tem problema isso? Não. Liderança não é sinônimo de privilégio. É sinônimo de serviço. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, feche os seus olhos. Em nome de Jesus.